Capítulo 3. José Eustáquio Romão. Pé de página 1. José Eustáquio Romão é doutor em educação pela Universidade de São Paulo, diretor fundador do Instituto Paulo Freire, abre parênteses, São Paulo, 1991, fecha parênteses. Professor no mestrado em educação do Centro Universitário 9 de Julho, entre parênteses, Uninove, em São Paulo, e autor de várias obras, dentre as quais se destacam Avaliação Dialógica e Dialética da Diferença. Razões Oprimidas – Introdução a uma Nova Geopolítica do Conhecimento. Preferimos o termo, entre aspas, razão, em lugar de, entre aspas, racionalidade, porque além de melhor denotar o que se quer dizer, como se verá nesse texto, o termo acrescenta o sentido de, entre aspas, ter razão, nos argumentos e juízos. Nos últimos anos, tem-se ouvido falar muito sobre a crise dos paradigmas, chegando mesmo a supor-se uma crise do próprio conhecimento. Neste texto, demonstrar-se-á que não há crise dos paradigmas, nem tampouco do conhecimento. Mas o que acontece é uma verdadeira debacle. Não do, mas de um paradigma. Não dá, mas de uma epistemologia típica. Não do, mas de um tipo de saber. Há pensadores que, inscritos no universo mesmo desse paradigma em crise, como os autodenominados pós-modernos, tentam superá-lo, propondo novos paradigmas, novas metodologias, novas perspectivas, novas, entre aspas, gramáticas, como dizem contemporaneamente. No entanto, não se trata de um problema de conteúdo, nem simplesmente de uma questão metodológica, mas de uma verdadeira revolução paradigmática. Mais que isto ainda, está surgindo uma nova geopolítica do conhecimento. Trata-se, do lado do pensamento hegemônico, de um problema político com profundas implicações gnoseológicas, e do lado do saber contra-hegemônico, de um problema epistemológico, com fortes consequências políticas. Não é uma questão de, entre aspas, novas gramáticas, porque as gramáticas sempre tiveram, e ainda têm, o sentido do enquadramento, da regulação, da normalização, da hegemonia. Uma nova, entre aspas, gramática do conhecimento certamente significaria uma nova norma para pensar, criada por alguém que imagina ser possível pensar de uma forma exclusiva, única, singular, entre aspas, verdadeira e absoluta. O que necessitamos agora é de uma nova geopolítica do saber, isto é, do reconhecimento de vários conhecimentos, da convicção de que há vários lugares de enunciação científica. Cabe enfatizar que vivemos em uma época que tem possibilitado, por um lado, a potencialização da crítica à falácia do conhecimento científico único, da denúncia do exclusivo espaço de enunciação do saber, e, por outro lado, da necessidade de outras perspectivas, que tiveram origem em lugares diferentes dos tradicionalmente considerados como sítios de formulação científica e epistemológica. A capacidade para perceber essa complexa situação é muito mais exigente do que aquela que propõe, simplesmente, a substituição de paradigmas. A possibilidade de, entre aspas, razões alternativas. Pé de página 2. As aspas aqui se justificam, como se verá mais adiante, no próprio texto. Muitos outros pensadores podem ser estudados em relação à perspectiva deste subtítulo, considerando que, cada vez mais, surgem de diversas partes do mundo subalternizado vozes que ressoam, oportuna e consistentemente, contra as epistemologias hegemônicas. Cada um a seu modo, mas sempre denunciando o sistema autorreferenciado etnocêntrico, ou melhor, norte-americano eurocêntrico, branco, cristão e masculino, dá sua contribuição para que saiamos da verdadeira aporia da crítica eurocêntrica do eurocentrismo. Suas preocupações com o conhecimento construído a partir de outros referenciais, diferentes dos consagrados pelo sistema paradigmático ocidental, têm emergido de todos os lados do planeta. Dentre eles, há que se destacar Darcy Ribeiro, Edward Glissant, Edward W. Said, Henrique Dussel, Paulo Freire e Walter D. Mignolo, todos originários sintomaticamente dos países colonizados ou dominados pelo imperialismo pós-colonial. Como se verá mais adiante, o, abre aspas, estrabismo epistemológico, fecha aspas, que antes parecia ser um limite, um signo de inferioridade gnosiológica e epistemológica, vem apresentando-se como uma vantagem, comparativa para a percepção da complexa realidade contemporânea. Voltaremos ao tema da, entre aspas, dupla mirada dos povos colonizados, política e simbolicamente, com as reflexões em duas direções. A dos que seguiram os grupos dos, abre aspas, estudos subalternos, fecha aspas, e o do grupo Neplanta. B. A das pesquisas de Néstor Garcia Canclini sobre as, entre aspas, culturas híbridas, pede página 3, e de Serge Grusinski sobre as, entre aspas, culturas mestiças, pede página 4, que seguem caminhos semelhantes. Pede página 3. Seu livro Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade, publicado originalmente em 1989, teve 4 edições em português, com uma reimpressão na última, a que tivemos como referência para este trabalho. Pede página 4. Com sua obra Colonização do Imaginário, Sociedades Indígenas e Ocidentalização no México Espanhol, séculos 16 a 18, 2003. 1. Epistemologias alternativas ou novos paradigmas? Toda vez que se impõe um projeto político ou um pensamento a outrem, e a reação a eles se autodenomina, entre aspas, alternativa, mais nos convencemos de que se trata de uma inadequação, por uma série de razões, dentre as quais destacamos: A resistência à situação ou à formulação dominante se transforma simplesmente em reação, na medida em que se apresenta como um, entre aspas, outro encaminhamento, uma, entre aspas, outra solução, apenas substitutiva. B. Toda proposta alternativa estabelece-se em segundo lugar, tendo como referência a substituída, já que a ela tem de recorrer para explicitar-se como diferente, para demonstrar as alternatividades contidas na proposta substitutiva. Já destacamos esta fragilidade a propósito da discussão da globalização, quando, por exemplo, surgem expressões e conceitos como a, entre aspas, globalização alternativa, a, entre aspas, outra globalização, etc. Nesse caso, propusemos o conceito de, entre aspas, planetarização, que não é uma mera reação à, entre aspas, globalização, mas uma outra formulação, uma outra proposta, que não busca qualquer referência, nem teórica nem política, na primeira, ainda que seu antagonismo a ela seja radical por causa de seu próprio conteúdo e estratégias de implementação. Assim, apenas provisoriamente, estamos chamando de, entre aspas, alternativas as epistemologias silenciadas pelo poder das hegemônicas, pede página 5, sendo que algumas delas são muito mais antigas do que as dominantes. Pede página 5. A utilização provisória aqui não é força de expressão. É que os grupos de discussão dos paradigmas do oprimido ainda não chegaram a um consenso quanto à denominação mais adequada e que traduza a identidade das concepções científicas e epistemológicas, não referenciada apenas nas suas antagônicas. Na verdade, na perspectiva de Thomas Kuhn, que será examinado logo a seguir, seriam outros, entre aspas, paradigmas científicos, que surgiram e que não se impuseram no, entre aspas, mercado das ideias. Contudo, diferentemente de Kuhn, estamos convencidos de que estas imposições nem sempre ocorrem por razões científicas e epistemológicas, mas que, ao contrário, na maioria das vezes, algumas se tornam hegemônicas por razões de poder, silenciando e subalternizando outras. 2. Críticas eurocêntricas do eurocentrismo? Dois, entre outros autores europeus, Boaventura de Souza Santos e Serge Grusinski, desenvolveram críticas poderosas contra a razão hegemônica e concepções generosas sobre os povos, abre aspas, epistemologicamente colonizados, fecha aspas, ainda que seguramente por causa de seus contextos específicos, europeus, não tenham conseguido superar uma posição eurocêntrica. O primeiro trabalha o conceito de, abre aspas, epistemologia da visão, fecha aspas, que, contraposta à, abre aspas, epistemologia da cegueira, fecha aspas, cria uma tensão entre conhecimento, regulação e emancipação. Santos, 2000, página 246. Entretanto, considera esta tensão como intrínseca à modernidade e parece não perceber a outra e simultânea cara da modernidade que é a, entre aspas, colonialidade, como destaca Walter Mignolo. Mesmo propondo uma, abre aspas, epistemologia dos conhecimentos ausentes, fecha aspas, o sociólogo português parece não conseguir entender que o silêncio dos dominados e das dominadas não é deles nem delas, mas que é um silêncio imposto. Portanto, seria melhor falar de uma, entre aspas, sociologia dos silenciados, e não de uma, entre aspas, sociologia do silêncio, como é sua sugestão em outra obra, 2005. Sergei Grusinski, estudando a colonização da cultura dos povos, entre aspas, nativos, que viviam no México pré-hispânico, fala de, entre aspas, cultura mestiça, e constata que os indígenas lançavam um duplo olhar, abre aspas, ao mesmo tempo sensível aos cânones do passado, Nahuatl, e aberto para relações novas, fecha aspas, 2003, página 103. Todavia, o conceito de, entre aspas, mestiçagem cultural está mais próximo da aculturação espanhola dos indígenas do que do reconhecimento de seu próprio conhecimento. A profunda análise que faz no exame dos códex, abre parênteses, entre aspas, pinturas de signos pictográficos, fecha parênteses, e nas relaciones, abre parênteses, escrita com signos fonéticos espanhóis a partir dos questionários dos dominadores, fecha parênteses, do século XVI, demonstra como os nativos foram capazes de assimilar e adaptar os códigos dominantes, mas sempre no sentido de sua aculturação e dominação, e, portanto, sua submissão ao imaginário hegemônico. Percebe-se que Boaventura de Souza Santos avança mais que Sergi Grusinski e chega mais próximo dos pesquisadores sociais que buscam resgatar as epistemologias silenciadas. Sua proximidade de uma, entre aspas, epistemologia alternativa deriva seguramente de sua posição em uma sociedade que, na realidade, está situada no sul do norte, ou seja, que se localiza em uma formação social, Portugal, que sempre esteve, com exceção do século XVI, oprimida no interior do contexto europeu. Da mesma maneira, os autores que examinaremos, a partir daqui, superaram, a nosso juízo, a visão norte-americana e eurocêntrica, ou pelo menos perceberam a possibilidade de sua superação, porque viveram experiências colonizadas. Nesta parte do texto, examinaremos algumas das possibilidades de, entre aspas, epistemologias alternativas, não esquecendo que outras são possíveis, especialmente as mencionadas no início deste trabalho, e sobre as quais falaremos resumidamente em primeiro lugar. 2.1. Walter Mignolo e a razão fronteiriça ou liminar. Walter Mignolo, um argentino que vive nos Estados Unidos, trabalha na Universidade de Duke, Ohio, e pertence ao grupo dos, entre aspas, estudos subalternos, Subaltern Studies, que inicialmente, em 1982, era somente um conjunto de intervenções na escrita da história moderna da Índia, para depois tornar-se uma designação geral de um campo de pesquisa próximo dos estudos sobre o pós-colonialismo. Mignolo é um dos editores da revista Neplanta, que significa, como já explicado, entre aspas, viver entre, em Nahuatl. Segundo sua própria expressão, abre aspas, o viver entre inscrito em Neplanta não é feliz lugar na posição média, mas uma referência para uma questão geral de conhecimento e poder, fecha aspas, 2000, página 2. A construção mais importante de Mignolo é sua formulação de uma racionalidade que denominou, entre aspas, conhecimento liminar, desenvolvida na obra Local Histories, Global Designs, Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking, 2000. Pede página 6. Pede página 6. Na edição brasileira, 2003, Border Thinking, Pensamento da Fronteira, foi traduzido como, entre aspas, pensamento liminar. Cabe destacar que, curiosamente, em inglês, o termo border não é usado para designar as fronteiras entre os conhecimentos. Abre aspas. Frontier is used figuratively, whereas border is not. The frontiers of knowledge, science, etc. Oxford Advanced Learns Dictionary, página 127. O autor assim define o conhecimento liminar ou fronteiriço. Usarei a palavra gnosiologia para indicar um discurso sobre a gnosis e tomarei a gnosis no sentido do conhecimento geral, incluindo doxa e episteme. A gnosis fronteiriça, como conhecimento em uma perspectiva subalterna, é o conhecimento concebido desde as margens externas do sistema mundial, colonial, barra moderno. Gnosiologia marginal, enquanto discurso sobre o saber colonial, é concebido na interseção conflitiva do conhecimento produzido desde a perspectiva dos colonialismos modernos. Abre parênteses, retórica, filosofia, ciência, fecha parênteses, ou de conhecimento produzido na perspectiva das modernidades coloniais na Ásia, África, nas Américas e no Caribe. Mignolo, 2003, página 33. Mignolo acrescenta que o, entre aspas, conhecimento liminar, como o traduziram os brasileiros, é uma reflexão crítica, a partir das margens internas e externas do sistema mundial colonial moderno. Neste sentido, Boaventura de Souza Santos e Serge Grudzinski estariam inscritos no universo dos pensadores das margens internas. 2.2. Darcy Ribeiro e a razão mestiça. Diferentemente de Serge Grudzinski, que também fala de uma cultura mestiça, Darcy Ribeiro a descreve como uma racionalidade superior às que lhe deram origem. É bastante conhecida a tipologia que faz das formações sociais, dividindo-as em, entre aspas, povos testemunha, abre parênteses, os mesoamericanos e andinos, fecha parênteses, entre aspas, povos transplantados, abre parênteses, europeus no Novo Mundo, fecha parênteses, e, entre aspas, povos novos, abre parênteses, mestiços do Novo Mundo, fecha parênteses. Atribui-se uma vantagem epistemológica aos últimos porque, segundo Ribeiro, 1995, página 13, foi desindianizando o indígena, desafricanizando o negro, deseuropeizando o europeu e fundindo suas heranças culturais que fizemos a nós mesmos. Somos, em consequência, um povo síntese, mestiço, na carne e na alma, orgulhoso de si mesmo, porque, para nós, a mestiçagem jamais foi um crime ou pecado. Ribeiro sublinha que o caráter mestiço não só é uma identidade específica, como uma marca de superioridade epistemológica potencial, pela capacidade de dupla mirada. 2.3. Édouard Glissant e a razão crioula. Poeta, novelista e filósofo, o escritor caribenho Édouard Glissant, inicialmente, aderiu à tese da, entre aspas, negritude, chegando muito próximo das ideias de Frantz Fanon, uma das mais importantes referências de Paulo Freire para a elaboração da pedagogia do oprimido. Frequentemente reporta seus conceitos que desenvolveu sobre, entre aspas, criolização, relação e mundo todo, ou terra-mundo, no sentido de localizar-se na trincheira dos defensores das, entre aspas, epistemologias alternativas, as teorias do conhecimento hegemônicas. Fundou, em 1959, a Frente de Antilhano-Guianense de Autonomia, que acabou lhe valendo um exílio. Voltou à Martinica, em 1965, e então fundou o Instituto Martiniquense de Estudos. Vive atualmente em Nova York e desde 1995 é, abre aspas, Distinguished Professor, fecha aspas, de literatura francesa na Universidade da Cidade de Nova York. Glissant chega a uma perspectiva diferente do hibridismo porque vê a possibilidade histórica de uma civilização sem hegemonia. A, entre aspas, criolização é o encontro, a interferência, o choque, as harmonias e desarmonias entre as culturas do mundo. Fecha aspas. Abre parênteses, Glissant, Apud Mignolo, 2003, página 71. É, abre aspas, a rearticulação de projetos globais na perspectiva das histórias locais. Fecha aspas. Idem, ibidem. 2.4. Nestor Garcia Canclini e a razão híbrida. Nascido na Argentina em 1939, Néstor García Canclini é professor e pesquisador na Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, na unidade de Iztapalapa, desde 1990, onde coordena os estudos sobre cultura. Publicou Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Salir de la Modernidad, em 1990, no México, que foi traduzido para o português e, no Brasil, alcançou sua segunda edição em 1998. García Canclini entende a hibridização como, abre aspas, processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam como formas separadas, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas, fecha aspas. García Canclini, 2007. Destacando que as, entre aspas, formas separadas não são puras, mas o resultado de hibridizações anteriores. Por mais que defenda sua metáfora biológica, o autor não consegue superar a inadequação de sua aplicação ao campo social, nem a esterilidade contida no significado original de seus resultados. Que os processos de hibridização ocorreram na história e que, a partir do século XX, estes processos estão exacerbando-se, não há dúvidas. Mas entre o que ocorre na realidade e o horizonte cultural da humanidade, a utopia humana, há uma grande distância. Há uma superioridade gnoseológica do conceito de hibridização sobre o de, entre aspas, tradução cultural, porque supera a perspectiva hegemônica de quem traduz. A ideia de, entre aspas, relação transversal de Glissant está também muito perto da primeira. 2.5. Henrique do Céu e a razão exterior. Henrique do Céu, que vive no México, consciente ou inconscientemente, elaborou uma poderosa insinuação do que poderia ser uma epistemologia alternativa à síntese, a que podemos denominar de, entre aspas, razão exterior. No nosso entendimento, não chegou a formulá-la claramente porque acabou se enveredando por outras preocupações, mas pelo menos a insinuou, deixando uma vasta trilha de possibilidades para se pensar outros saberes de outras epistemologias como possibilidades diferentes às formulações hegemônicas euro-norte-americanas. Henrique do Céu Ambrosini teve uma intensa e diversificada formação acadêmica. Nascido em Mendoza, Argentina, em 1934, radicou-se no México, onde vive desde seu exílio em 1975, obtendo uma segunda nacionalidade. Licenciado em filosofia quando ainda estava em Mendoza, em 1957, concluiu o doutorado, também em filosofia, na Universidade Complutense de Madrid, 2 anos depois. Licenciou-se uma segunda vez em Ciências da Religião no Instituto Católico de Paris, 10 anos depois de sua primeira graduação, doutorando-se também uma segunda vez em História, na Sorbonne, em Paris, em 1967. A extensa e intensa vida acadêmica de do Céu é o resultado de sua formação e de suas atividades profissionais como professor de ética no Departamento de Filosofia da Universidade Autônoma Metropolitana, também na unidade de Iztapalapa. Na Universidade Autônoma do México, UNAM, é coordenador da Associação de Filosofia e Liberación, AFIL. É ainda professor convidado de várias universidades na Europa e nos Estados Unidos, Frankfurt, Notre Dame, Califórnia, State University, Vanderbilt University, Loyola University, Chicago, Duke University, Harvard University. Recebeu o título de Doctor Honoris Causa da Universidade de Friburgo, Suíça, em 1981, e da Universidade Mayor de San Andrés de La Paz, Bolívia, em 1995. Do Céu é autor de mais de 50 livros publicados em diferentes idiomas, destacando-se Para una ética de la liberación latinoamericana, Buenos Aires, Bogotá, siglo XXI, USTA, 1973-1980, tomo de 1 a 5. Filosofia de la Liberación, México, Edicol, 1977. Ética Comunitária, Madrid, Paulinos, 1986. El Último Marx, 1863-1882. Y la Liberación Latinoamericana, México, siglo XXI, 1990. 1492, El Encubrimiento del Otro, Madrid, Nueva Utopía, 1992. Appel, Ricoeur, Horthy y la Filosofía de la Liberación, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1993. Historia de la Filosofía Latinoamericana y Filosofía de la Liberación, Bogotá, Nueva América, 1994. Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión, México, Editorial Trota, UAM y UNAM, 1998. La ética de la liberación ante el debate de Appel, Taylor y Vattimo, con respuesta crítica de K. O. Appel. México, Universidad Autónoma del Edo, de México, 1998. Beyond Philosophy, History, Marxism and Liberation Theology, Maryland, Hauman and Littlefield, 2002. Towards an Unknown Marx, A Commentary of the Manuscripts of 1861-1863. London, Routledge, 2001. Hacia una filosofía política crítica. Bilbao, Desclée de Brouwer, 2001. Esta mais longa digressão sobre o pensador argentino-mexicano se deve ao fato de que ele conseguiu chegar ao umbral de uma nova geopolítica do conhecimento, na medida em que percebeu a necessidade da, entre aspas, exterioridade, ou seja, a necessidade de localização do pensador colonizado pela ciência e pela epistemologia euro-norte-americana em um lugar exterior ao espaço circunscrito pelos referenciais desta racionalidade hegemônica. De fato, todo pensamento elaborado no âmbito dos referenciais mencionados, por mais crítico que seja, será sempre uma crítica norte-americano-eurocêntrica, do norte-americano-eurocentrismo. Lamentavelmente, parece que Dussel abandonou esta trilha para se dedicar a outros temas, mas continuou dando uma significativa contribuição, na medida em que descreveu e analisou, por exemplo, os processos civilizatórios que se desenvolveram na América Latina e que foram silenciados pelas racionalidades dominadoras, como, por exemplo, em Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão, 2002. Ainda que tenha abandonado relativamente o conceito de, entre aspas, exterioridade, para abraçar ao que chama, entre aspas, analética, Henrique Dussel continua dando sua contribuição epistemológica para a busca de uma saída da crítica eurocêntrica do eurocentrismo, e esse conceito deve ser resgatado para a construção do que chamamos, entre aspas, razão exterior. Para nós, povos ex-colonizados, não é fácil. Talvez seja mais difícil do que para nossos colonizadores, renunciar aos instrumentos de uma razão etnocêntrica que nos foi imposta, para vê-la como, entre aspas, uma entre outras, e não como a razão única, em um processo de resgate de razões silenciadas por ela. A sugestão de Dussel, com o conceito de, entre aspas, exterioridade, é exatamente a de que devemos tentar nos localizar na exterioridade da razão hegemônica, abre parênteses, ocidental, branca, masculina e cristã, fecha parênteses, transformando a geopolítica da enunciação científico-epistemológica. Os problemas aí são imensos, porque há que se iniciar pela discussão da linguagem mesma de que os ex-colonizados lançam mão, para não se cair, em todo momento, na tentação do idioma exclusivista do ocidente branco, masculino e cristão. Este trabalho exigirá o trabalho de muitas pessoas, ou até mesmo de muitas equipes, durante muitos anos. Portanto, a contribuição sintética de Dussel é a de que é necessário situar a formulação do pensamento alternativo, qualquer que seja ele, na exterioridade do universo da razão ocidental hegemônica. Paulo Freire e as razões oprimidas. Até hoje, Paulo Freire não entrou, na dimensão que deveria, a nosso juízo, no universo acadêmico, especialmente no espaço universitário brasileiro. E mesmo que a contribuição dele seja consensual, especialmente no campo da alfabetização de adultos e na defesa dos oprimidos, sua presença científica e epistemológica não o tem sido. Assim, não tem merecido o devido reconhecimento. As causas do não reconhecimento não são muitas, mas dentre elas podem ser destacadas a indiferença olímpica dos schoolers em relação à sua obra, que consideram até interessante por suas intuições, mas muito próxima do ensaísmo, do gênero literário e, portanto, longe do rigor científico. E b, o credencialismo instalado na instituição universitária que não reconhece, por mais ricas que sejam, as ideias de quem não é portador da titulação aí requerida. Pede página 7. Embora Paulo Freire tenha recebido o título de doutor honoris causa em dezenas das mais importantes universidades do mundo, em uma evidente demonstração da relevância, seja de seu trabalho de intervenção educacional, seja de sua reflexão pedagógica, ele não percorreu todos os níveis do, entre aspas, credencialismo exigidos nos meios acadêmicos: graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Pelo contrário, com relatividade, conseguiu obter simplesmente a graduação em Direito, sem dedicar-se depois a esta profissão. Mais recentemente, temos observado que é necessário acrescentar mais um fator, e este parece ser o mais importante. Um dos mais enfáticos componentes da concepção freiriana atribui uma vantagem gnosiológica e epistemológica ao saber dos oprimidos e oprimidas, propondo, por isto, uma, entre aspas, pedagogia do oprimido, e não uma, entre aspas, pedagogia para o oprimido. Talvez esteja ainda o rechaço acadêmico às suas análises e proposições, evidenciando uma espécie de reserva de mercado gnosiológica. Felizmente, porém, nos últimos anos, a distância acadêmica em relação ao pensamento de Paulo Freire tem diminuído, dado que as instituições universitárias de pesquisa, em diversas partes do mundo, têm procurado cada vez mais aproximar-se dos referenciais freirianos, reconhecendo-os como uma das mais importantes expressões do processo de construção científica e epistemológica dos fins do século XX. Deste modo, quanto mais se dá a expansão do legado de Paulo Freire fora do Brasil e em diversos campos da reflexão, tanto mais seu pensamento é reconhecido internamente, diminuindo-se a resistência que se transforma progressivamente em referência. Neste texto, pretendemos demonstrar que Paulo Freire contribuiu para o desenvolvimento de uma das perspectivas científicas e epistemológicas que vem se explicitando como, talvez, a mais revolucionária neste início de século. Paulo Freire nasceu em 1921 e faleceu em 1997, portanto, com um itinerário de cerca de 76 anos de uma existência intensa. Teve uma formação intelectual marcada pelos limites que caracterizavam qualquer jovem de família pobre da periferia do capitalismo na primeira metade do século XX. Concluiu suas primeiras letras de um ensino secundário com dificuldade, uma vez que a famosa, abre aspas, crise dos anos 20, fecha aspas, que se estendeu até a década subsequente do Entre Guerras, impactou o Nordeste brasileiro profundamente e de maneira particular a família de Paulo Freire. Mais tarde, com cerca de 20 anos de idade, ingressou na Faculdade de Direito, graduando-se, embora tenha desistido da profissão de advogado em sua primeira causa. Seu ganha-pão, em sua experiência inicial como profissional das leis, dependeria da ruína de um jovem dentista que comprara seus equipamentos a crédito e não tinha como saldar a dívida. Paulo Freire sacrificou sua sobrevivência para não ameaçar a sobrevivência de outro profissional, jovem, que também iniciava sua carreira. Em 1944, casou-se com Elza Maia Costa Oliveira. Certamente por sua influência, caminhou cada vez mais em direção ao universo da educação e da pedagogia. Além de dar aulas de português no Colégio Oswaldo Cruz, onde estudara, iniciou seu trabalho no Serviço Social da Indústria, SESI, pé de página 8, de Pernambuco, 2 anos depois, colhendo muita experiência para suas futuras intervenções na educação e para suas formulações pedagógicas. Pé de página 8. Na primeira metade do século XX, foram criados no Brasil os, entre aspas, serviços nacionais, nos 3 setores das atividades profissionais: na indústria, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI; no comércio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC; e no setor primário da economia, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Pouco depois foram criados o Serviço Social da Indústria, SESI, e o Serviço Social do Comércio, SESC, para dar assistência a seus respectivos trabalhadores. Suas primeiras experiências com a alfabetização de adultos, usando metodologia e procedimentos inéditos, obtiveram expressivos resultados e logo repercutiram no aparato do governo federal, até o ponto em que o próprio presidente da República, por meio do ministro da Educação, o convidou para replicar a experiência dos círculos de cultura no âmbito nacional. A coordenação nacional da campanha de alfabetização não pôde ser desenvolvida por causa do golpe militar de 1964, que interrompeu qualquer possibilidade de implementação das políticas iniciadas pelo, abre aspas, Governo Nacional Desenvolvimentista, fecha aspas, anterior. Pede página 9. Pede página 9. Para conhecer mais detalhes sobre este período da história do Brasil, veja-se meu texto, abre aspas, Contextualização, fecha aspas, no livro de Paulo Freire, Educação e Atualidade Brasileira, Romão, 2002. Neste momento, Paulo Freire foi preso e somente depois de mais de 2 meses conseguiu exilar-se sucessivamente na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos e finalmente em Genebra, Suíça, permanecendo fora de seu país por cerca de 15 anos. Como registrei em Pedagogia Dialógica, abre aspas, tudo se perdeu, inclusive a pátria, mas tudo se ganhou. Paulo Freire, então, se tornou em um cidadão do planeta, e o mundo ganhou sua obra e sua obra ganhou o mundo, fecha aspas. Romão, 2002, página 34. Desde Educação e Atualidade Brasileira, publicado em 1959, em uma edição, entre aspas, doméstica, seguiram-se Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade e tantas outras obras, pessoais ou em coautoria, mas sempre com a retomada e atualização de ideias esboçadas nas primeiras. Paulo Freire demonstra, com um exemplo de sua própria escrita, que qualquer legado científico pode ser preservado somente se for reinventado em cada contexto específico. Sobre Paulo Freire, muito se escreveu. Segundo seu mais autorizado biógrafo, Moacir Gadotti, abre aspas, para se ter uma ideia, o educador norte-americano Donaldo Macedo enumerou, em 1987, aproximadamente 6 mil títulos entre livros e artigos sobre Paulo Freire, somente na língua inglesa, fecha aspas, sem data, página 12. Em 1996, quando escreveu Paulo Freire uma biobibliografia, Gadotti revelou que este número se tornara muito grande de acordo com um estudo realizado por Admardo Serafim de Oliveira, precocemente tirado do mundo dos vivos e completado por Paulo Roberto Padilha, sem falar das inúmeras homenagens, concessões de títulos honoris causa, criação de cátedras livres, cátedras permanentes, grupos de intervenção e de pesquisa e, finalmente, de institutos Paulo Freire, IPFs, por todos os continentes. Depois de sua morte, a partir de 1998, os membros dos IPFs realizaram, de 2 em 2 anos, os encontros internacionais do Fórum Paulo Freire. O primeiro foi em São Paulo, Brasil, em 1998. O segundo em Bolonha, Itália, em 2000. O terceiro em Los Angeles, Estados Unidos, em 2002. O quarto na cidade do Porto, Portugal, em 2004. O quinto em Valência, Espanha, em 2006. O sexto em São Paulo, Brasil, em 2008, com a temática da globalização e seus impactos sobre os sistemas educacionais, os movimentos sociais, etc. Os encontros internacionais congregam freirianos de todo o planeta na discussão sobre temáticas, entre aspas, epocais, como dizia Paulo Freire, de cada contexto específico. Paulo Freire desenvolveu uma síntese que abre espaço para abrigar todas as, abre aspas, epistemologias alternativas, fecha aspas. Ao propor a escuta nos círculos de cultura a todas as expressões, inclusive as dos oprimidos, na verdade Paulo Freire sintetizou não somente a possibilidade do resgate das racionalidades silenciadas, como também o das epistemologias contemporâneas, que tentam a construção de uma nova geopolítica do conhecimento fora do âmbito das epistemologias hegemônicas. Em suma, ele não só faz emergir as razões oprimidas, como também as histórias sociológicas do conhecimento, abre parênteses, ou as sociologias históricas do conhecimento, fecha parênteses, que não se confundem com as epistemologias hegemônicas e que são capazes de enxergar outros lugares de enunciação científica, fora dos universos tradicionais dessas enunciações. Mais ainda, demonstrando em Pedagogia do Oprimido que somente os oprimidos e oprimidas, em se libertando, libertam também seus opressores e opressoras. Acabou por potencializar que esses novos espaços de enunciações apresentam vantagens sociohistóricas de conhecimento sobre os espaços das enunciações hegemônicas, em todos os campos das realizações humanas. E é nas tentativas de atualização das potencialidades aí emergidas que se desenvolve o trabalho dos diversos grupos de intervenção e pesquisa da Cátedra dos Oprimidos, do Instituto Paulo Freire. Em conclusão, para uma razão oprimida. Pode parecer blague terminar um texto com o subtítulo de, entre aspas, em conclusão. Contudo, não se trata disso, nem muito menos de uma tentativa de causar espécie. Trata-se, pelo contrário, de uma razão profundamente epistemológica, do ponto de vista freiriano. Se Paulo Freire considera como fundamento da ontologia humana a autoconsciência a respeito da própria incompletude, inacabamento e inconclusão humanos, implicando com isso uma, entre aspas, epistemologia, pé de página 10, também incompleta, inconclusa e inacabada, não se pode concluir o que quer que seja, porque cada conclusão é, na verdade, uma inconclusão, a provocar mais indagações. Pé de página 10. A partir daqui, cabem as aspas em, entre aspas, epistemologia. Primeiramente porque são, entre aspas, epistemologias, e em segundo lugar, elas aí continuariam, porque apenas como força de expressão poderemos falar em epistemologias, dado que a crítica dos conhecimentos somente poderá ser feita como reconstituição sócio-histórica desses mesmos conhecimentos. Também constante do subtítulo, a expressão, entre aspas, razão oprimida, merece uma explicação. No singular, pode trair a intenção de quem está convicto sobre a existência de várias racionalidades oprimidas. Contudo, permitimo-nos mantê-la para os efeitos deste texto, no sentido de que se trata de uma racionalidade síntese, aberta a todas as enunciações, oriundas de todos os espaços, evidentemente defendendo a maior legitimidade científico-epistemológica das racionalidades silenciadas e subalternizadas. Sabe-se que há grupos trabalhando para o resgate das vozes científicas e epistemológicas silenciadas, desde os próprios europeus até os ex-colonizados, que tentam superar a crítica europeia do eurocentrismo, como o grupo dos, entre aspas, estudos subalternos e o movimento Neplanta, que se iniciou como uma publicação periódica. A expressão, entre aspas, estudos subalternos, não parece adequada, porque conota uma inferioridade científica e epistemológica. Uma terminologia próxima, porém, denunciadora da dominação cultural, como, entre aspas, estudos subalternizados, talvez fosse melhor. Queremos destacar que a Cátedra do Oprimido, da Universitas Paulo Freire, Unifreire, conta com muitos grupos de intervenção e pesquisa, constituindo o que se poderia denominar grupo dos, entre aspas, estudos oprimidos, em que cada um estuda um aspecto das razões emudecidas, silenciadas, por exemplo, o grupo que estuda a música dos oprimidos e oprimidas, o outro que trabalha a saúde dos oprimidos e oprimidas. Todos têm como referência dois alertas do próprio Paulo Freire. A. Não repetir suas ideias, mas recriá-las em cada diferente contexto. E B. Que o opressor e opressora não libertam ninguém, nem a si mesmos. Recriando esta última assertiva, estes grupos tentam estender a todos os campos da criação humana o princípio da esterilidade do opressor e opressora e o da fecundidade do oprimido e oprimida. Por isso, é provável que, considerando-se as dimensões e a complexidade da missão, tenhamos, talvez, que dedicar o resto de nossas vidas à tarefa de tornar visível esta hipótese tão atraente, a existência de razões oprimidas que tenham desenvolvido, entre aspas, epistemologias alternativas, que são competentes para a superação da crise da gnosis e da episteme, que são hegemônicas, mas que não têm legitimidade científica. Desenvolvido por equipes de quase 20 de países, o projeto Globalização e Educação, pé de página 11, acabou por provocar na equipe brasileira a discussão sobre a necessidade de aproximar mais os conceitos e categorias de Paulo Freire dos procedimentos do projeto. Pé de página 11. O projeto, entre aspas, Globalização e Educação, Educating the Global Citizen, é um projeto de pesquisa, englobando os pesquisadores freirianos de cerca de 16 países, e seu objetivo é a verificação dos impactos do fenômeno da globalização nos sistemas nacionais de educação. Como resultado das reflexões coletivas das equipes brasileiras, surgiu a ideia de se aplicar o Círculo de Cultura como um instrumento de pesquisa, transformando-o em círculo epistemológico. Na verdade, tratou-se de mais um esforço de busca das razões oprimidas, porque com esta, entre aspas, técnica, até os pesquisados se transformam em sujeitos da pesquisa e da epistemologia aí envolvida. Mais importante para os efeitos do que se quer aqui demonstrar é a vantagem gnosiológica comparativa atribuída por Paulo Freire aos oprimidos e às oprimidas, não por causa de uma suposta superioridade ontológica e epistemológica deles e delas, mas por sua posição no processo sócio-histórico. Somente aos oprimidos e às oprimidas interessa a reflexão sobre as relações de opressão, bem como somente a eles e a elas interessa a transformação dessas relações. É por isso que os dominantes decretam o fim da história, exatamente porque querem que a sociedade, da qual usufruem os benefícios, não se transforme. Além disso, ocupados e ocupadas em se apropriar de tudo, não têm tempo nem disposição para examinar as possibilidades de mudanças. São condicionados e condicionadas pela estabilidade, pela ordem e pela regulação, pois estão preocupados e preocupadas com a manutenção do status quo que lhes é vantajoso. Por isso, cristalizam a história. Os oprimidos e oprimidas, ao contrário, sonham com as mudanças de uma formação social que só lhes exige sacrifícios e sofrimentos, e por isso estão mais abertos à reflexão crítica. Além disso, como vivem no olho do furacão das contradições, percebem a incoerência entre um discurso elitista que promete o paraíso para todos e que o realiza ao preço do inferno para muitos, apenas para uma minoria. São mais, entre aspas, potencializados para uma razão dialético-dialógica do que para uma lógica estrutural imobilista.